Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente destacar um pouquinho algumas movimentações diferenciadas que a gente tem visto acontecer nos últimos dias, principalmente no mercado futuro. A gente vai observar agora lá na B3, vou pedir para o Renan mostrar para vocês, a recuperação aí dos preços, né? Uma recuperação que já vem sendo vista aí nas últimas sessões. Agosto, 218,50, subindo 0,14%. Setembro, 217,50, alta de 0,23%. Olha o outubro, R$ 219,15, alta de 0,41%. O novembro ainda sem reação, mas ali já acima dos R$ 218 também. Para nos ajudar a entender que movimentação é essa, o que que o mercado está vendo para o futuro e principalmente o que que está sendo precificado nesse momento, a gente convidou Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da StoneX. A StoneX é a antiga INTL FC Stone, agora com novo nome aí na praça. Portanto, Caio Toledo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, essa mudança que a gente viu nas últimas sessões, principalmente no mercado futuro, lá na B3, elas se justificam? O que que está acontecendo? E o que que a gente pode falar sobre essa variação de preços, inclusive com o outubro atingindo patamar importante, né, Caio? Que patamar é esse? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos observando o mercado financeiro, principalmente o contrato mais líquido do segundo semestre, que é o boi outubro, já trabalhando no maior nível de 2020, né? Nós só vimos esse patamar de 2019 lá no finalzinho de 2019. Então, nós estamos trabalhando com o mercado financeiro muito bom hoje, com um patamar extremamente elevado, o que é bom para o pecuarista, né?
Mas o mercado está enxergando o quê, Caio? Nesse momento, o que que justifica aí essa mudança, ou pelo menos essa subida aí?
São três pilares. O primeiro pilar é a baixa oferta, tá? O mercado hoje tem passado por uma restrição de oferta muito grande, então o mercado financeiro acaba colocando isso na conta. O segundo ponto é a crença sobre as exportações. A China tem comprado carne no Brasil, tirou um pouquinho o pé, mas tem comprado. Tem a possibilidade dessa questão China-Estados Unidos, essa guerra comercial que nos últimos dias tiveram alguns capítulos que podem ajudar o Brasil, isso também podendo estar pesando sobre o boi gordo, e também outros mercados reabrindo as economias, no caso europeu. Então, esse é o segundo fator. E o terceiro fator, que é o ponto mais crucial, mas hoje ele não está tão a favor nosso, que é a demanda interna. Que apesar de estar ruim, né, não está muito a quem nós gostaríamos, ela está estável. Então, colocando tudo isso na conta, acaba jogando, dando um impulso aí para a roupa futura, principalmente os contratos mais de médio prazo.
Muito bem. Então, vamos lá, analisando cada um desses pilares que você colocou. Baixa oferta de animais, está se confirmando, inclusive, para o último trimestre, Caio?
Olha, então, para o último trimestre, nós temos uma leitura um pouquinho diferente. Nós fizemos uma pesquisa há uns 2 meses atrás com relação à intenção de confinamento, e nós sabemos que daqui em diante a oferta tende a aumentar. Isso é comum, a oferta aumentar nesse período agora de confinamento, não é que a oferta aumentar, é a oferta disponível, né? Porque no primeiro semestre existe aquele movimento de retenção de gado, porque você consegue ter uma manobra de retenção de animais. No segundo semestre, essa retenção, essa manobra é um pouco mais difícil, porque confinamento é confinamento. Então, há a imposição do custo da diária quando a gente fala de confinamento. Então, nós já sabemos que a oferta daqui para frente ela tende a aumentar. É uma oferta monstruosa? Não, não é uma oferta monstruosa, até porque na nossa primeira pesquisa em questão de confinamento, nós estávamos trabalhando para esse segundo semestre uma queda de 33% na oferta de gados confinados no Brasil. Então, nós vamos ter uma menor oferta frente ao ano passado, mas daqui em diante a oferta tende a aumentar e ela vai aumentando gradativamente daqui até o fim do ano. Mas, nesse momento, agora, nesse momento de julho, nós estamos vendo a baixa oferta de animais disponíveis, porque os animais confinados estão começando a entrar e não tem mais animal a pasto. Então, nós estamos num gargalo de oferta muito forte nesse momento.
E a crença aí sobre as exportações. Você citou a China e um possível agravamento da guerra comercial China-Estados Unidos. Isso significa que a China vai continuar demandando do Brasil e demandando firme, Caio, aquelas sinalizações de fechar frigoríficos ou de suspender a exportação de alguns frigoríficos pode estar ficando para trás?
Eu acho que são dois assuntos distintos, né? Porque a primeira questão da paralisação de alguns frigoríficos foi uma questão preventiva. Então, eu acho que não foi algo, na minha visão, não foi algo para tentar pressionar preço, não foi nenhuma retaliação. Foi meramente alguma coisa preventiva em regiões e localidades onde tiveram alguns surtos de coronavírus na cidade. Agora, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, porque a China é um país, né? Ou podemos até falar quase um continente, que consome muita carne suína. O chinês é um povo, né? O chinês é uma população onde o consumo maior é de carne suína. E eles demandam muita carne suína, e um país que exporta muita carne suína para a China é os Estados Unidos. Então, o que nós podemos ver? Caso tivermos um agravamento nessa questão China-Estados Unidos, esse canal que era basicamente Estados Unidos-China pode vir para o Brasil. E nós podemos ser beneficiados em todas as proteínas. Até porque a gripe suína continua tendo na China e na Europa. Hoje, um pouco maior na Europa do que na China, mas, de fato, é algo que ainda está ocorrendo no país asiático. Então, nós temos a crença que a China pode voltar a aumentar as exportações. Nesse momento, ela tirou um pouquinho o pé, obviamente, por uma questão de prevenção. E até a gente percebe, observando os preços das proteínas na China, que o preço do porco está subindo. Então, o que está acontecendo? Essa queda do volume importado da China está tendo reflexo no preço do porco por lá. Então, eles estão comprando menos proteína do mundo inteiro e o preço começou a inflacionar lá. Então, ou seja, a China deve voltar a fazer compras no mundo inteiro. É só do Brasil? Não, vai ser do mundo inteiro. Agora, pode ser que seja mais Estados Unidos, pode ser que seja mais do Brasil, mas o Brasil deve surfar mais uma segunda onda aí para a China.
Legal. E quando você fala da reabertura econômica da Europa, isso é importante em que sentido para especificamente carne bovina? E mais do que isso, você falou que os surtos de gripe suína lá na Europa, peste suína, estão aparecendo e aumentando, né? Que impacto Exatamente. Isso pode ter para a demanda deles em relação à nossa aqui?
Primeiro que a União Europeia também exporta muito para a China, tá? Então, se a União Europeia está com um problema, muito provavelmente a China terá que recorrer a outros países, e o Brasil, obviamente, seria um país que ela iria procurar para poder comprar carne suína. Esse é um ponto, falando de mercado asiático, e também o mercado europeu é um mercado muito importante para nós, principalmente de carnes com maior valor agregado, que são os cortes traseiros. Então, como hoje nós estamos num cenário de demanda interna muito baixa, qualquer volume exportado é muito importante para nós, porque ele acaba suplementando esse volume que está sendo aqui consumido no mercado interno. Então, vamos pensar que nós estamos consumindo, costumávamos a consumir X aqui no mercado interno, e agora está consumindo X menos 2. Se nós estivermos exportando 2, quer dizer que a gente volta para o volume anterior. Então, qualquer volume exportado hoje é benéfico para nós aqui no Brasil.
Muito bem. E fora que eles levam aquela carne de melhor qualidade, né? Que até então tá meio que parada em termos de comercialização aqui no Brasil, né? A carne mais cara, mais nobre,
exatamente.
Né?
O câmbio joga muito a nosso favor, obviamente, mas assim, com a demanda interna tão enfraquecida nesse momento, as exportações é o nosso melhor flanco de atuação por enquanto, enquanto não tivermos, de fato, uma retomada econômica aqui no Brasil.
Muito bem. Agora, olhando um pouquinho para o mercado interno, como é que você vê a movimentação do mercado interno e como pode evoluir isso daqui para frente, Caio?
O mercado interno tem passado por um movimento muito interessante, porque o que nós estamos observando nas três proteínas, mas principalmente na carne bovina e na carne de aves, houve uma queda significativa na produção dessas duas proteínas, através de dados que nós temos do MAPA, tá? Mensalmente, o MAPA divulga isso, e nós estamos vendo que teve uma queda da produção e os preços das proteínas no atacado estão se sustentando. Então, o preço da carne bovina no atacado se sustenta próximo a R$ 13,50, e a carne de frango começou a ter um processo de retomada de preço, uma vez que demorou um pouquinho mais para ajustar essa questão entre oferta e demanda. Então, o personal atacado das proteínas estão se sustentando ou sustentados. Agora, se a gente for ver a parte varejo, atacado varejo, que seria a parte supermercado consumidor final, nós estamos vendo as proteínas no movimento de baixa. Ou seja, nós estamos vendo o preço no atacado subir e o preço no varejo cair. E esse é o grande ponto de atenção nosso aqui, porque o varejo não está respondendo do jeito que deveria responder. Não é, quem está puxando o preço no atacado não é o varejo. Quem está puxando o preço no atacado é aquela de produção dos frigoríficos. Então, isso sendo um alerta para nós, porque, querendo ou não, a demanda interna é muito importante para nós. Ainda nós somos, obviamente, a exportação brasileira está aumentando muito, mas ainda nós dependemos do mercado doméstico. Se o mercado doméstico, o varejo, está muito fraco ou enfraquecido nesse momento, nós deveremos ver o atacado começar a ter maior dificuldade de subir de preço. E se o atacado tem maior dificuldade de subir de preço, ou ele pode até cair, isso pode impactar em algum momento o arroba bovina.
E essa queda no varejo já é uma realidade, Caio.
É uma realidade. Saíram hoje os dados que a gente acompanha aqui de São Paulo, que acaba sendo o melhor mercado, mas nós estamos vendo o preço de quase todas as proteínas, todos os cortes em queda. Até o ovo, que era um que estava subindo muito, começou a ter uma leve queda. Então, isso chama atenção, porque se a gente for olhar, a renda da população está caindo, e a gente fez um estudo recentemente sobre taxa de desemprego e consumo de carne bovina. Em anos onde a taxa de desemprego foi muito alta, o consumo teve uma forte redução. E o contrário também aconteceu. Então, a gente tem um certo receio sobre a economia doméstica, porque isso deve, caso um dos números de taxa de desemprego comece a aumentar exponencialmente, tomara que não aconteça, mas a gente tem que trabalhar com esse cenário, isso pode trazer um impacto no consumo de carne bovina, que vai trazer um impacto no atacado, que deve trazer um impacto na arroba. Por que eu digo deve? Porque a gente tem a questão da oferta também, né? Então, vamos ter que ver como vai ficar essa balança entre oferta e demanda. Porque, às vezes, não tem demanda, mas também não tem oferta, essa balança acaba equalizando. Às vezes, tem muita oferta, essa balança acaba pendendo para um lado, ou muito pouca oferta e acaba indo para o outro lado. Então, nós temos que olhar aqui para frente, a demanda interna, qual vai ser o movimento dela e qual vai ser como vai ser a resposta da oferta frente a essa demanda.
Pois é, mas só para entender direitinho, essa queda que está sendo verificada nesse momento no varejo, ela é em função de uma sazonalidade, enfim, segunda quinzena do mês aí, menor consumo mesmo, ou já é uma tendência de uma economia mais fraca, Caio?
Já é uma tendência de economia mais fraca, já uma percepção sobre renda, né? Até porque é muito interessante isso. Dentre todas as proteínas, as que mais subiu de preço em 2020 foi o ovo. Então, se a gente for olhar as proteínas que nós temos à disposição, o ovo subindo de preço é a proteína mais barata. Então, isso já mostra um efeito na renda, no consumo das proteínas, né? As pessoas estão migrando para proteínas mais baratas. E se a gente for olhar, a gente tem um estudo que nós fazemos aqui, que é o número de cestas básicas compradas com o salário mínimo. Nós estamos em patamares que nós tivemos no passado, em 2016, lá em 2009, em períodos de crise. Então, o poder de renda das pessoas está caindo. E, obviamente, infelizmente, vai ter impacto no consumo de carne bovina.
Muito bem, então precisamos para ver como é que vai ser essa questão do consumo interno. Tem a possível reação aí das exportações, da demanda internacional, mas perdendo aí o mercado interno, fica mais complicado de manter preços elevados, né, Caio? Mesmo que haja uma recuperação muito forte das exportações.
Eu acho que, no fim das contas, muito provavelmente o mercado interno vai ser a limitação de valorização da arroba, tá? O que está limitando muito hoje a valorização da arroba, no meu entender, é o mercado doméstico. Então, se o mercado doméstico tivesse aquecido, nós poderíamos ter hoje preços no mercado disponível, no spot, no balcão, muito parecido com o final do ano passado. Só que, como nós estamos com problemas no mercado doméstico, hoje a gente vê a arroba se segurando devido à seleção do mercado doméstico. Agora, vamos tentar ver se o futuro, se aumentar a oferta, essa demanda interna não melhorar, se a gente não vai ter um recuo nos preços. Porque se tendo uma maior oferta e a demanda interna não conseguir sustentar isso, pode ser que tenha um recuo do preço da arroba aí. Mas eu acho que aí vai ser uma questão de oferta que nós vamos ter que monitorar daqui em diante. Lembrando que daqui, pelo nosso monitoramento que a gente faz mensalmente, nós já acreditamos, perdão, no aumento de 10% na oferta agora, a partir do dia 15, que é quando começam a sair os animais dos confinamentos.
Isso inclusive a gente chegou a conversar na nossa última conversa, já a partir de agora um aumento aí na oferta de animais de 10% em relação ao que a gente tinha antes, né, Caio?
Exato, em relação a junho, né? Junho é tipicamente um mês de baixa oferta de gado, aí começa a entrar agora um volume de animais confinados, e esses animais confinados, eles não possuem a mesma flexibilidade de saída, então você não consegue segurar o animal uma semana a mais, às vezes até consegue, mas o custo marginal de segurar esse animal não beneficia, até porque o milho está muito caro, então tem muita coisa para ser feita nesses pontos. E também, dependendo de como comprou esse animal, de milho até, esse animal é um animal que está gerando uma rentabilidade extremamente positiva. Então, acredito que não deveremos ter assim, muita gente segurando animal. A relação de troca, principalmente para bezerro, ela está muito ruim, né? Porque há uma crença muito grande sobre o ano que vem da pecuária. Então, os bezerros no Brasil inteiro estão trabalhando com ágios assim, exorbitantes, né? Mas nós estamos percebendo que a rentabilidade de 2020 agora, ela não está sendo ruim, tá? Ela está sendo até, se a gente for pegar historicamente, até uma rentabilidade muito boa. Obviamente, depende de muitos fatores, mas uma rentabilidade positiva. Eu acho que aos poucos vão começar a girar negócio, está girando menos negócio para aquele cara que faz a reposição direta. Ele pende para poder comprar, porque ele está vendo que se ele vender, ele não está conseguindo comprar o que ele comprava antigamente. Então, ele segura um pouco o pé. Então, acho que isso vai começar a mudar um pouquinho a cara daqui em diante, até porque o ágio, historicamente, o ágio da reposição começa a diminuir daqui a partir de agosto. Ela tem um pico de preço de ágio, né? Não de preço que eu digo nominal, mas de ágio. O pico normalmente acontece em julho e ele começa a cair até mais ou menos dezembro, onde mais ou menos outubro, novembro, é o ágio menor historicamente, se a gente for pegar numa curva durante 10 anos.
Muito bem. Boa análise. Caio, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Caio.
Imagina, boa tarde para ti, boa tarde a todos.
Valeu, abraço. Caio Toledo, consultor de gerenciamento de risco da Stonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos números de fechamento do mercado. Você acompanha comigo na tela. Aliás, não é fechamento não, é o andamento do mercado. O mercado aí... para agosto, R$ 218,80, alta de 0,27%. Setembro, R$ 217,50, subindo 0,23%. Outubro já mexeu um pouquinho, perdeu aquele patamar dos 219, mas está ali orbitando naquela casa. Nesse momento, R$ 218,90, alta de 0,3%. E o novembro parado nos R$ 218,05, queda de 0,21%. Ontem, o indicador CPEA fechou a R$ 217,95, queda de 0,3%. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito sua atenção e audiência.